Bem-vindos à segunda edição do Paper Masters. Eu sou o Eric.
Eu sou o Djacir.
E depois da publicação do nosso primeiro programa, né, a gente teve um feedback positivo aí, nós resolvemos continuar com o projeto, né, seguindo agora com esse programa 2. E nesse programa eu convidei o Djacir para uma entrevista, né, DJ Arts. Djacir, que é conhecido no meio do Papercraft aí.
Pois é, estamos aí, né, para tirar as dúvidas de quem precisar.
Tá certo. É interessante, Djacir, que assim, eu comecei a montar a Papercraft, vamos dizer assim, lá para 2008, por aí. Eu dei uma pausa grande depois, mas foi bem nessa época, né? 2009, não sei. E eu acho que eu lembro dos seus trabalhos no Orkut nessa época. Você começou quando?
Quase esse mesmo período aí, só que um pouquinho antes. E também comecei antes de usar o Orkut. Aí, quando apareceu o Orkut... Quer dizer, quando eu descobri o Orkut, aí comecei a publicar as fotos lá.
É, eu lembro que tinha um grupo com o nome de Papercraft mesmo. Aí lá tinha várias postagens, né? E aí tinha esse cara cheio de modelos lá, né?
Pois é, eu botava um bocado de coisa lá, o pessoal ficava querendo saber de muitas informações. E aí eu ficava meio sem poder atender a todo mundo.
É normal, né? Não tem jeito. E só pra contextualizar melhor... Porque provavelmente a maioria das pessoas já ouviu falar de você, já viu alguma coisa e tal, mas eu acho que seria interessante você apresentar um pouco de como que você começou com Papercraft, qual foi a sua experiência inicial e tudo mais, e hoje, né, qual que é a sua experiência atual, assim, tem como você dar um panorama geral só de como você começou e como que foi a sua trajetória nesse ramo?
Ok, na verdade eu comecei por acaso, visitando um amigo, também colecionador de quadrinhos, e ele descobriu o site da Canon e montou algumas coisas, uns monumentos. Quando eu fui visitá-lo, já tinha montado algumas coisas. Aí ele me apresentou esses trabalhos, e eu fiquei encantado, e como eu sou mais voltado para jogos, personagens, super-heróis, aí eu fui... Demorei pouco tempo na casa dele, porque eu fiquei empolgado, fui para casa pesquisar mais coisas na internet, comecei a vasculhar outros sites novos, e naquela época não tinha tanta coisa interessante como tem hoje em dia, tantos modelos bem mais detalhados. Daí eu comecei a montar coisas do próprio site da Canon, e meu primeiro modelo foi aquela águia de asas abertas.
Eu montei essa.
Comecei, sim, e comecei montando com papel errado, uma qualidade de papel boa,
Eu também.
Foi. Eu usei papel cochê e a mão suava por causa do nervosismo, emborrava a impressão toda. E aí eu pensei até em desistir, mas alguma coisa insistiu não parar, porque acho que lá na frente tinha um bom resultado, né? Se fosse outra pessoa, parava. E aí fui buscando qualidade de papel melhor, fui testando impressões, testei impressão a laser, que também não gostei. A impressão ficou legal, mas na hora de trabalhar nela não fica boa.
Quebra
fui
muito, né?
Pesquisando. É, quando você faz o vinco, racha, quando você dobra um pouco, a impressão racha, porque não é tinta,
é tipo
pó,
um
né?
Pó, né? Um pó mesmo que fica na folha.
É, porque quando aquece, gruda na folha. E aí, pronto, fui pesquisando coisas novas, material interessante, pronto, cheguei até onde eu.
E você tem ideia, mais ou menos hoje, só para ter uma noção de quantos modelos você já montou, não?
Atualmente, já perdi as contas, porque houve uma época que eu ia participar do Rank Brasil, já tinha mais de 3 mil modelos. Só que eram 3 mil modelos, a maioria tudo pequenininho, coisa que você faz em 10, 15 minutos, mas para fazer volume, né? Mas naquela época eu não quis participar, porque eu tinha que pagar pelo Rank Brasil para poder participar. Dá para dizer quantos modelos eu já montei até hoje, na atualidade, porque todo dia eu estou montando um modelo novo. Só Minecraft eu já montei mais de 1000 modelos.
E dá pra ter uma noção, né? Você falou de 3 mil modelos nessa época. Quando que foi, mais ou menos, essa época que você falou do Ranking Brasil?
2010, por aí.
Então, em 2010... Pois é, em 2010 você tá falando que talvez já tinha uns 3 mil. Imagina, 7 anos depois, né?
Não, eu já tinha 3 mil contado. Contei os 3 mil.
Pois é, então 7 anos depois isso vai para muito mais que essa quantidade.
É, muito mais. Se chutar aí dá uns 10 mil ou mais.
Eu já notei pelas suas posições e postagens na época do Orkut, no Facebook e tal, que não é exclusivamente, mas você dá muita ênfase, vamos dizer assim, nos personagens em si, né? Porque para quem tá ouvindo aqui, às vezes a pessoa que não entende muito, não sabe o que é papercraft e tal, inclusive eu recomendo ouvir o primeiro programa, mas existem vários modelos, né? Existe modelo de papercraft de carro, de avião, existem os personagens em si, existem os robôs, várias coisas, né? Eu noto que você vai muito pro lado dos personagens. Tem algum motivo em si?
Tem um motivo, sim, porque, como eu falei, eu sou fã de quadrinhos e eu aprendi a ler lendo quadrinhos. Então, fiquei fascinado por esse mundo de super-heróis e é o que, que mais me chama a atenção e me dá mais prazer em montar. Eu já montei de tudo: carros, casas, monumentos, Gundams, dioramas, barcos. O que você imaginar do Papercraft eu já montei. Mas o que me chama a atenção são os personagens de super-heróis, até mesmo de outra área, Dragon Ball. Talvez essa parte assim, que me chama do herói em si, independente do gênero, heróis de quadrinhos, heróis Marvel, DC, mangá, essas coisas. Para mim é mais a questão de heróis, é isso que mais me chama a atenção.
É, pelo que você está falando, eu me identifiquei com você em um ponto, apesar de eu não montar tantos personagens em si, mas eu me identifiquei no sentido de, normalmente eu gosto de montar modelos que significam algo para mim, sabe? Ou eu tenho alguma afinidade porque eu assisti aquilo, ou porque eu gosto do gênero e tal. Então, pelo que você tá falando, é mais ou menos isso, né? Seria os heróis.
Isso, alguma coisa que marcou a sua infância, o seu passado, e é isso que me faz... trabalhar mais em cima desse gênero aí. Eu monto qualquer coisa, que der na telha eu monto, mas se eu ver um modelo novo bem interessante, eu vou partir para cima dele, deixo qualquer outro modelo que eu estiver fazendo para montar aquele modelo.
Entendi. De todos esses modelos que você montou, né, igual você falou, se você dá vontade, você vai lá e monta o modelo e tal, mas tem algum assim, ou alguns, que você coloca na categoria que você considera os mais difíceis que você já montou, que você poderia comentar?
Tem, na verdade foram os primeiros que eu montei daquele site que até já saiu do ar, aqueles heróis do Imprime, Recorta e Cola, se eu não me engano, acho que era IRP, a abreviação, que tinha o Thor, tinha o Hulk, Homem de Ferro. Então aqueles, por serem um dos primeiros dessa linha de heróis, eles não tinham um fold muito bem feito, as peças eram muito mal distribuídas, e aqueles sim me deram mais trabalho de montar. Hoje em dia, já que eu tenho o domínio de, e já tenho a facilidade de tirar a senha de certos modelos, eu edito. Dificilmente eu baixo um modelo e monto ele do jeito que eu baixei. Eu baixo o modelo, altero, mudo a escala, melhoro um fold para mim poder montar. Mas aqueles primeiros foram os que mais me deram trabalho.
Entendi. É, unfolding, para por acaso alguém sem ser da área de papercraft esteja ouvindo e não saiba, é justamente o modelo é feito em 3D, né, vamos dizer assim, e ele tem o desdobramento no papel em peças, né, para você fazer a montagem. Então, esse desdobramento, né, esse unfolding do modelo, que é o que a gente está comentando, se ele for mal feito, você precisa colar as peças numa posição que é humanamente impossível, né? Então...
Eu chamo planificar a peça.
Sim, exatamente. E tem algum modelo que já te fez passar muita raiva e que talvez você tenha até abandonado ele enquanto fazia? Provavelmente porque o designer não fez um unfold muito bom, ou então no meio do modelo você percebeu que... Às vezes nem porque era difícil, né? Nem por passar raiva, mas porque você estava montando, teve alguma situação dessa?
Ah, bom, até então, todos os modelos que eu montei, comecei e terminei. Mas tem um modelo que eu já tentei montar 3 vezes, que até hoje, quer dizer, eu já desisti de montar. Foi aquela moto do Akira, que ela está em PDF, um modelo feito à mão. Acho que a pessoa desenhou à mão o modelo, montou. A montagem dele está perfeita, está até bonita. Mas quando você vai montar, já que não foi você que criou aquele modelo ali no PDF, você não consegue deixá-la perfeita. Então já tentei montar uma vez, desisti. A segunda vez desisti, e a terceira vez foi a última, não consegui montar. Até que eu consegui uma moto do Akira no Pepacura. Eu acho que não é para mim montar esse modelo, porque eu fiz o modelo, fiz um fold, dividi tudo bonitinho, mudei, coloquei a escala, e aí, por infelicidade, esse HD que tinha todas essas minhas informações, eu perdi. Até tem um camarada aí, que eu esqueci o nome agora, que me pediu essa moto e... Ele foi me pedir, acho que foi uma semana depois que eu perdi os arquivos, e ela foi junto. Acho que ele até hoje não acredita Eu perdi.
Que desculpa ruim, né? Ah, me passa o modelo? Meu HD queimou.
É, porque a desculpa é essa, né? Que que finaliza a conversa, né? É a única desculpa. Mas realmente eu perdi esse HD com muita coisa importante que hoje são arquivos preciosos. A maioria eu já encontrei, mas muita coisa eu não encontrei. E essa moto, que está toda trabalhada, só faltava imprimir e montar, ela foi embora. Aí eu desisti até de procurar de novo o arquivo para poder trabalhar nele e montar. Acho que não é para eu montar essa moto.
E no ano que vem, né, a gente está gravando isso em 2017, em 2018 vai sair uma adaptação em filme, né, de um livro que eu gosto muito, Ready Player One. E saiu o trailer esse ano do filme e tal, e tinha essa moto lá no trailer. Então, existem grandes possibilidades de, se o filme fizer sucesso, novos modelos dessa moto surjam em papercraft aí pela internet.
Pois é, e essa moto, de todas que eu já encontrei na internet, até aquelas do Yamaha, são bem feitas, perfeitas, aliás. Mas o design dessa moto do Akira é o que mais me chamou a atenção e o que mais me fez insistir em montá-la, né? Agora, quem sabe, depois até dessa nossa conversa, eu posso procurar novamente, pelo menos, o arquivo em 3D e trabalhar de novo aos pouquinhos, mas com calma, sem pressa, para poder ver se dessa vez sai. Para ver se quando sair o filme, né, que vai sair, ouvi dizer que vai sair o filme do Akira, né, pra quando sair eu tá com ela pronta.
Ah, sim, eu não acompanhei muito as notícias depois de um certo tempo aí, mas realmente tava em estudo, eu acho, uma produção de Hollywood, né, do filme.
Isso, eu vi, não sei se foi boato, né, mas eu acho que ainda vou conseguir montar essa moto aí.
É, lá no início eu comentei mais ou menos sobre ter visto no Orkut, e frequentemente a gente está vendo atualmente, né, no Facebook, de exposições, né, que você faz. Eu queria entrar um pouco nesse assunto das exposições, saber como que você... De onde surgiu essa ideia, ou alguém te convidou, como é que foi?
Justamente pelas postagens das fotos no Orkut. Então, o camarada que faz eventos de cultura japonesa, e tem um, se não me engano, é a Nipolitan o nome, conhecido aqui em Salvador. Ele viu as fotos e me chamou para uma reunião, aí me cedeu um espaço para me poder expor o meu trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz uma exposição. Foi bem interessante, né? Teve um impacto visual e uma boa receptividade do público. E aí, com aquilo, eu criei um álbum já das... Fiz umas fotos da exposição em si, e surgiu um outro convite para uma loja no shopping grande aqui em Salvador, uma loja de games, que já fechou por sinal, para eu poder fazer uma pequena exposição nela e oficinas para alguns clientes. E aí levei essa exposição para essa loja e daí então criei mais documento fotográfico, acrescentou mais para o meu álbum do Orkut. E aí, então foi surgindo o convite dos shoppings, do pessoal do marketing. Aí foi um shopping aqui, outro ali, tanto é que hoje em dia, aqui em Salvador, digamos que 98% já fui fazer exposição nos shoppings daqui de Salvador. 98% dos shoppings, os grandes shoppings.
Eu já notei que, em algumas fotos, que parece que tem uma... Eu não sei, pode ser uma má impressão minha das fotos, né? Mas parece que tem alguma loja que você deixa os modelos fixamente lá? Como que é?
Eu comecei fazendo exposições na praça principal do shopping. Um certo tempo para cá, os shoppings têm algumas lojas fechadas. Então não é uma boa imagem para o shopping ter lojas fechadas. Então eles me cedem essas lojas por um período de 15 dias ou um mês, a depender, e eu coloco meu material lá e faço a exposição nessa loja. Mas eu fico na exposição do abrir ao fechar do shopping, presente na exposição, como se fosse uma exposição no centro do shopping, mas só que agora dentro de loja. E quando o espaço principal do shopping está ocupado, eu poderia ocupar esse espaço, mas tem algum evento, alguma coisa, eles me cedem uma loja pelo fato também do espaço principal estar preenchido. Mas a maioria das vezes é porque eles não querem ter lojas vazias no shopping.
Ah, entendi. Eu achei, uma das vezes que eu vi a foto, eu imaginei que talvez você ou algum parente tal tivesse uma loja fixa de alguma coisa e lá ficavam os modelos, entendeu? Mas não, então é a exposição mesmo.
É exposição, é porque a maioria do meu tempo eu estou em exposição. Dificilmente eu fico em casa 15 dias, né? Eu saio de uma exposição, fico uma semana, um pouquinho mais, aí já entro em outra exposição. Então, o meu material fica mais tempo fora de casa. Vamos supor, eu faço uma exposição num shopping agora, termino hoje, eu vou começar outra exposição daqui a uns 10 dias, eu converso com o pessoal, deixo naquela loja guardada, a loja fechada, e aí eu retiro aquele material para o outro shopping, para não ter aquele problema de transportar desse shopping para casa e de casa para o outro shopping, até ficar mais os personagens.
Entendi. E você hoje, você vive do papercraft ou você tem algum outro trabalho?
Eu vivo do papercraft mesmo. Eu acordo e vou dormir trabalhando em papercraft. Mas não é uma coisa que dá retorno financeiro. Eu vou lhe ser sincero, eu passo muito aperto, porque não é uma coisa que... Porque eu não faço por dinheiro. Por isso que eu faço muito trabalho legal, muita coisa interessante. Eu me preocupo com o meu trabalho. Porque tem muita gente que acha que eu tenho dinheiro, que eu tenho casa, tenho apartamento, tenho carro, em função do papercraft. Não, o papercraft não me dá nenhum retorno bom. Ele me ajuda a pagar as contas. Mas é uma opção que eu fiz, deixei emprego, deixei trabalho, tudo para trás, para poder trabalhar com papercraft. Ele me dá um dinheiro sim, mas o suficiente para poder pagar minhas dívidas e também comprar material para fazer coisas novas. Às vezes eu recebo um patrocínio de uma empresa aqui, outra ali, mas não é uma coisa que eu diga, eu ganho dinheiro com papercraft. Eu não ganho dinheiro, eu pago minhas dívidas e compro o meu material para trabalhar. Mas dizer que eu ganho dinheiro, que eu faço farra e tudo isso, não.
É interessante você falando isso. Muitas vezes a gente confunde muito, né? Assim, você ganhar muito dinheiro trabalhando com alguma coisa não necessariamente faz de você uma pessoa mais realizada ou mais feliz, ou o que for. É lógico, né? Que você teve dinheiro, você vai conseguir comprar algumas coisas e tal. Mas às vezes eu fico pensando assim, ok, você não passa dificuldade, isso é uma coisa importante, né? Mas você trabalhando com algo que te traz um retorno, um sentimento bom, sabe? Você trabalha com aquilo que você gosta mesmo de fazer, é muito mais importante, na minha opinião. Eu não estou sendo falso nessa opinião nem nada, mas é muito mais recompensador e satisfatório do que você receber o dobro do que você recebe num trabalho que você não gosta. Imagino que é mais ou menos isso que você vive.
É, porque eu já vi, nesse tempo que eu trabalho com papercraft, eu já vi muita gente, por pensar que eu ganho dinheiro, que eu vendo minhas peças, 10, 20 modelos por mês e ganho dinheiro em cima disso, não, muito pelo contrário. Eu faço porque eu gosto de fazer. Muita gente queria, por achar que eu ganho dinheiro, também achava que ia ganhar dinheiro. Aí muita gente pensou assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, que eu já vi muita gente falar nisso nas exposições. Teve um cidadão que falou, eu vou fazer também para poder ganhar dinheiro. Eu também, vai lá, pode ir. Mete as caras e vai. Só que as pessoas que querem fazer isso por dinheiro não trabalham legal. Faz um modelo mal feito, mal colado, sem acabamento, e bota para vender. Quando a pessoa olha aquilo ali, vai dizer, eu só pago 10 reais. A pessoa pede 100 reais, aí diz, eu só pago 10 reais. Aí a autoestima dessa pessoa que quer vender vai lá para baixo. Então você tem que fazer um trabalho legal, que a pessoa olha e você até diz, você quer pagar quanto? Aí a pessoa diz, eu pago 100 reais no modelo que você iria oferecer 50 reais para essa pessoa. Essa pessoa diz, eu vou pagar 100 reais porque vale 100 reais. É isso que lhe dá prazer. E o que dá mais prazer não é nem isso, é você expor o seu material e as pessoas olharem para aquilo ali e ficar curando erros. É um trabalho legal, tá perfeito, nem parece papel. Eu canso de ver as pessoas dizendo que de longe eu estava vendo que parecia madeira, plástico, cerâmica. E aí quando chega bem perto que vê que realmente é papel. Não é nem pelo dinheiro que o trabalho lhe proporciona, é pela opinião final das pessoas que observam o seu trabalho. Porque muita gente olha para criticar. A maioria das pessoas querem procurar erros e falhas naquele trabalho. E quando elas não encontram nada, elas têm mais a que elogiar.
Ah, sim, com certeza. E ainda nessa área das exposições, você comentou, né, de transportar modelo daqui para lá e tal. Você já teve muitos problemas com exposição, seja no transporte de modelos ou naquela criança que o pai não olha e o menino vai lá, dá aquela apertada no papel e estraga a perna do modelo, essas coisas assim?
Não, por incrível que pareça, eu já viajei para vários estados, fora da Bahia, e pelo motivo de somente eu acomodar as peças no carro, seja lá ele qual for, carro pequeno, carro grande, Kombi, eu consigo acomodá-las de uma forma que eu sei que o carro vai passar em um buraco, uma lombada, alguma coisa, não vai danificar. Então, graças a Deus, eu sempre consegui levar essas peças e trazer intactas. Só uma vez que eu estava indo para São Paulo, para Taubaté, que eu mesmo estava dirigindo o carro, cochilei no volante, parecia um liquidificador dentro da Kombi. E aí voou peça para tudo quanto é lado. Estragaram algumas peças, mas foi mais por causa disso. Mas até então nunca tive nenhum problema com peças danificadas no transporte. E quanto às exposições, eu sempre coloco os avisos para as pessoas não tocarem, porque é frágil. Mas sempre tem aqueles que tocam nas peças. Mas mesmo assim, essas pessoas não pegam as peças para amassar. É mais para tocar nas peças.
Um amigo meu que ele fez uma exposição, ele comentou comigo que terminou a exposição e as peças iam ficar lá, né? Terminou de noite, né? No outro dia ele ia pegar. No outro dia ele voltou, várias peças não estavam lá, porque a faxineira achou que era descarte, entendeu? Ele levou pro filho, levou pro sobrinho.
Corre esse risco também.
Mas muito bem, eu acho que deu pra gente ter uma ideia geral do Digiacir aqui, né? Eu acho que foi uma entrevista bem proveitosa. Eu queria, antes da gente finalizar, que muita gente que tá ouvindo, às vezes, conheceu o Papercraft agora, talvez nem conhecia seus modelos, né? Inclusive eu vou deixar o link aqui pro Facebook, onde você posta as fotos e tudo mais pro pessoal conhecer e tal. Eu queria saber se você tem alguma dica, sugestão e tal, para quem tá começando agora e até quem já tá há mais tempo na área. É sempre bom, né, compartilhar um pouco de experiência, assim.
A dica que eu dou é sempre começar pelos modelos mais simples, os tradicionais quadradões, Minecraft, para ir pegando a prática, porque o Papercraft ele é muito traiçoeiro. A pessoa encontra um modelo bonitão, vamos dizer assim, um Dragon Ball, aquele Super Saiyajin, não sei lá das quantas, com cabelão louro, compridão, todo musculoso, e tem muitas peças, muitas páginas, e para você fazer os vincos naquelas peças, dá muito trabalho, toma muito tempo recortar aquelas peças também. Então, a pessoa que nunca montou um modelo de Papercraft, que comece por esses modelos fáceis, que aí você leva ali uma hora ou duas horas montando, que você vê o resultado final. É melhor do que pegar um modelo complexo e nem conseguir começar. E depois que encontrar um modelo, pegar um papel, eu digo assim, gramatura 180 para modelos de até 80 centímetros, e acima disso eu uso o papel 240, que vai até 1,70 m. O papel tipo Opaline, tem chambril, diplomata, autoalvura. Depois disso é impressão, né? Usar uma impressora legal, de preferência com tinta pigmentada, e aquele que usa cartucho bulk para não gastar. E pronto, meus modelos eu só monto com cola instantânea. Quem nunca montou, é interessante começar com cola branca mesmo. Cola bastão não serve. Então começa com a cola branca e pronto. Depois de montado, passa um verniz vitral ou goma laca e pronto. É isso aí.
Muito bem. Talvez a gente abra oportunidade para outros assuntos no futuro, né? Eu te convido aqui em algum programa que fala de algum assunto que você queira participar também. Você participa como convidado com a gente para discutir. A porta está aberta aqui também, né? No podcast Paper Masters.
Ok.
E eu queria agradecer ao Digiacir por ter aceitado o convite de participar aqui, né? E convidar todo mundo que ouviu esse programa para comentar, né? Falar o que achou e dar ideias de novos temas e tudo mais. Então, muito obrigado, Digiacir, por ter aceitado o convite aí.
Ah, tá. Beleza. Sempre que precisar, eu tô aí à disposição.
Muito bem. E até a próxima, né? Até o próximo programa. Valeu, pessoal. You big disgrace. Kick it.
singing, we will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will. Somebody better put your bag into your place.
We will, we will.